Olá pessoal, muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Diálogos Fantásticos. Neste domingo, recebendo o Luiz Serafim, que é head de marketing da 3M do Brasil e responsável por todo o processo de inovação lá da 3M. Ele daqui a pouquinho vai falar com a gente como isso acontece. Primeiro, gostaria de dar as boas-vindas aí, Luiz, como é que estão as coisas?
Oi, Marcelo, é um prazer, tá tudo muito bem. É um prazer participar da tua conversa e com quem está assistindo para discutir inovação, que é sempre tão fascinante, né?
Legal. Muito obrigado aí você por estar se disponibilizando, estar conversando um pouquinho com a gente sobre isso, né? Luiz, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem não conhece a 3M, quem é a 3M e qual o seu papel dentro desse processo.
Legal. A 3M é uma empresa de origem norte-americana, né? Completando seus 115 anos. E eu perdi a sua imagem, não sei se está tudo certo aí, Marcelo.
Tá tudo certo, sim, tá tudo super certo, não te
Ah,
preocupa.
tá bom. Aí, então, ela é uma empresa que virou uma referência em inovação, né? Há um bom tempo. É difícil entender quando ela começou a criar essa reputação de inovação. Mas lá atrás é uma empresa que ela foi fundada para ser uma mineradora, aí aquela coisa que não serve para nada, mas é a origem de um dos M's, né, do 3M. E aí, com aquele senso de empreendedorismo muito forte, ela superou aquela fase que não estava dando certo de ser uma mineradora. Ela começou a fabricar abrasivos. Do abrasivos, o que ela aprendeu fazendo abrasivos e com olho em oportunidades de mercado, ela usou esse aprendizado e criou a fita crepe, que é uma coisa que todo mundo conhece e usa. O que ela aprendeu com a fita crepe, de novo em conexão com o mercado e aprendendo onde aplicar uma nova fronteira, ela fez o Durex, que é uma coisa também que todo mundo conhece. E assim foi. Então, é uma empresa que ela não nasceu para ser uma empresa inovadora lá em 1902, mas toda a filosofia de gestão daqueles primeiros líderes transformou uma máquina, uma usina de ideias, de empreendedorismo, e virou uma empresa que tem hoje 55 mil, o pessoal fala, 55 mil itens de produtos. Em grupos, cinco grupos que tem em saúde, em indústria, na área de eletrônicos, na área de segurança e na área de consumo. E muitas, talvez as pessoas que estão assistindo a gente vão conhecer mais o post-it, ou a esponja de lavar louça, Scott Bright, mas ela é uma empresa quase 80% industrial. Então é sempre surpreendente, e aí a gente provavelmente vai falar um pouco durante a nossa conversa, como é que se criou uma filosofia e um ambiente e transformou uma empresa ultra diversificada, que aplica em conhecimento para explorar oportunidades. Muita coisa não dá certo, mas quanta coisa deu certo, né? Portfólio,
Não, com
atua em
certeza.
quantas.
E o seu papel, justamente, como líder, porque você, na verdade, é da área de marketing, né, Luiz? Mas você acaba coordenando esses esforços de comunicação, de inovação, não é isso?
Eu faria um ajuste na conversa, porque eu sou o líder de marketing, né? Marketing corporativo, de vários processos, da parte digital, de e-commerce, então a gente faz muita coisa lá. Na 3M, especialmente uma subsidiária, que é a 3M do Brasil, é legal a gente imaginar, porque não existe uma pessoa que é responsável pela inovação da 3M, né? Não existe um departamento que você fale, olha, é com aqueles caras ali. Ao longo da trajetória da companhia, a 3M acreditou e se organizou para que todas as pessoas são responsáveis pela inovação. E ela é extremamente disseminada nos vários negócios. Todo mundo, de alguma forma, nos negócios, tem esse objetivo de lançar novos produtos e serviços. Então, é claro que a gente tem pessoas ligadas a marketing que têm um papel muito forte de capturar os insights, de entender o que é necessidade, as tendências. Eu certamente trabalho muito perto dessas pessoas, ajudando a capacitar, desenvolver essas competências de interpretar o mercado. A gente também tem estrutura de laboratório, né? Que são os pesquisadores, os cientistas ou os engenheiros de campo, que vão ver o que que a Embraer, a Vale, o Hospital Albert Einstein, numa percepção técnica, né, como eles usam no processo. Então, É um processo multidisciplinar, com muita gente, muita área trabalhando em conjunto para um objetivo que é um objetivo formal, estratégico, colocado pela empresa. Então, eu tenho um papel de apoiar, de disseminar, de desenvolver muito essa habilidade de marketing. Estou sempre envolvido em projetos, né? Mas ele é um processo disseminado por todo mundo. Todo mundo é responsável pela inovação na companhia.
Legal. E tu vê que isso, na verdade, é um desafio, né? A gente tem lá no curso de gestão da inovação da SPM, é uma conversa, é uma pergunta frequente, né? Ah, tem que ter um departamento de inovação, tem que ter uma vice-presidência de inovação, tem que ter alguém responsável por inovação em cada área. E a 3M, né? O pessoal aqui, quando eu te convidei, eu comentei que você tinha escrito esse livro, né? Que é O Poder da Inovação. Que é um livro que eu recomendo fortemente. Eu tenho aqui o meu, inclusive, autografado, né? Fico muito feliz aí com esse privilégio. E eu estava revendo ele para a nossa conversa, e a gente vê assim que a introdução aqui, né, tem uma abertura que foi escrito na época pelo Michael Valle, né? Que na época era o presidente da 3M do Brasil e vice-presidente executivo de negócios globais de consumo da 3M. E aqui na introdução ele fala um pouco sobre como criar uma cultura de inovação, como é esse desafio, né? E ele fala que a inovação é a essência da visão estratégica, né, da companhia. Qual é a sua visão sobre isso? Quer dizer, como que a 3M consegue disseminar que a inovação não precisa ficar num departamento, nem tem um responsável no Brasil, mas como as pessoas assumem para si essa responsabilidade de inovar?
É muito legal. O nosso amigo aí, o Michael, ele é um cara que hoje ele é o vice-presidente de saúde, né? Já teve experiência de consumo, agora está em saúde, é um cara importante na companhia. Quem sabe um dia ele vira o CEO global ali, que era um cara muito bom aqui no Brasil, próximo da gente. Na cultura que foi feita, a gente tem como um marco, né, um executivo da companhia, que foi o mais importante da nossa história, já falecido, né, mas é um dos grandes ícones da gestão, né, corporativa, que chamava McKnight, William McKnight. Eu não acho nunca coisa messiânica, né? Foi ele sozinho que fez, etc. Mas ele era o principal líder da companhia, várias pessoas ali que construíram essa visão de que trabalhar com entendendo as necessidades do consumidor e investir em conhecimento, no nosso caso, a alavanca principal histórica é pesquisa e desenvolvimento. Então eles montaram isso na companhia ao longo do tempo, como uma estratégia de crescimento. Então, toda vez que o CEO hoje, atual, 2017, ele for lá em Wall Street, ele vai falar como a empresa pode crescer aumentando o preço, ganhando market share, não é? Aumentando penetração de mercado, comprando outra empresa. No caso da 3M, quando ela descobriu isso lá por 1930 e poucos, ela colocava, a principal forma de crescimento dela tem que ser de novos produtos e serviços. Ela instituiu isso, tornou isso formal. Isso virou objetivo, portanto, de todo funcionário. Então, aqui no Brasil, o presidente, eu, todo mundo lá, a gente tem um objetivo de crescer mais que todos os outros programas em novos produtos e serviços. Paralelamente, para permitir isso, muito investimento em ciência, no nosso caso, né? Para ter a tecnologia. Muito investimento nos últimos anos em marketing, que não adianta nada você ficar criando no laboratório dentro de quatro paredes, né? Você tem que saber o que o mercado precisa, entender como é que agrega valor, aí você volta na tua cozinha e tem o pessoal que é capaz de mexer com nanotecnologia, com cerâmica, com adesivos, etc., e aí transformar em coisas reais. Então, ao longo dessas décadas, a companhia e muitas das empresas chamadas inovadoras têm isso, né? Ela tem uma meta muito clara. Ela prioriza essa forma de crescimento orgânica e diferenciada, que leva a margens maiores, e aí ela tem que montar toda a cadeia dela de organização, de investimento em marketing, em laboratório, em manufatura, para permitir entregar isso. E isso vira, por exemplo, além das metas formais aqui, a gente tem todo funcionário, por exemplo, é avaliado por inovação. E aí a advogada, a pessoa lá do crédito e cobrança, todos são avaliados na performance anual, lá, como o que a pessoa faz de diferente para desafiar o status quo, para ver o que que as outras empresas estão fazendo em algum lugar e trazer para sua realidade. Então, isso virou um DNA organizacional, né?
Legal. Inclusive tem uma meta que é global, não é? Que existe assim algum percentual de novos produtos no ano precisam ter sido criados há poucos anos atrás, não existe isso?
É isso aí. Eu não sei se a 3M inventou, né? Porque é difícil a gente ter o registro de tudo, mas eu tenho certeza que a 3M foi a que celebrizou isso, né? Deixou isso como um dos principais indicadores de gestão da companhia. No nosso caso hoje, é 40% das vendas tem que vir de novos produtos. Hoje eu sei que muita empresa usa isso, né? A Natura, a BASF, a Whirlpool, um monte de gente que trabalha com inovação acaba sendo uma métrica, né? No nosso caso, a gente usa, sei lá, 50 anos, talvez, esse tipo de métrica. Sempre foi importante para remunerar o CEO, para avaliar a performance dos executivos, né? Isso, obviamente, a gente inova porque está no DNA, porque é bom, é fascinante, é quem quer aprender e descobrir sobre o mundo e fazer coisas diferentes, mas também porque tem uma meta, né? Na avaliação geral, a gente é cobrado, pressionado para buscar isso,
É. Outro mito aí
né?
né, é que o Google dedica os funcionários do Google têm um tempo dedicado para fazer projetos que sejam livres, né? Que tenham a ver com a companhia, mas que não tem um objetivo específico. O principal objetivo é inovar, né? E isso muita gente acha que foi inventado pelo Google. E na verdade quem inventou deixar esse tempo livre para o funcionário foi a 3M também, não foi, Luiz?
Foi também, é. Até onde eu saiba ali, né? Não sei se tem alguma empresa em 1920 que alguém fez, mas o que foi legal, Marcelo, eu consegui trazer o inventor do post-it aqui para o Brasil em 2012. O Arthur Fry, né? Art Fry. E que hoje ele devia ter 81 anos, tal, deve ter uns 84 agora, 85. E ele falou que estava presente. Quando o McKnight, esse cara eu já fiz referência, reuniu o pessoal do laboratório e decidiu que afinal ficou como regra dos 15% na 3M. Isso é dos anos 50, hein? 15% do tempo da comunidade técnica podia ser aplicada para projetos que eles chamam de pet projects, né? Os projetos de estimação. Isso é uma tremenda ferramenta de motivação, né? De engajamento. Fala assim, pô, Marcelo, lá na tua faculdade, lá na tua empresa. Funcionário, ele pode dedicar uma manhã por semana, mas num projeto que ele acredita. Tem muito projeto que está lá no pipeline, que o diretor, que o presidente está lá estabelecido. Mas eu tenho um tempo para um projeto que eu acredito. Também a gente precisa tirar um pouco essa coisa romântica, assim, é qualquer projeto, não tem nada a ver com a empresa. Não, claro que tem que ter uma conexão. No Google também é assim, né? Eu inovo, eu uso os recursos da empresa, eu pego um tempo que era para a empresa, eu uso num projeto que eu acredito, que tenho paixão, tesão, né? Mas é claro que ele tem alguma conexão ali com o universo da empresa. Isso vários, por exemplo, o post-it, por exemplo, foi inventado numa regra aí dos 15%. Ninguém pediu, era uma devoção ali, uma dedicação do nosso funcionário e que gerou um super negócio para a companhia.
Muito legal. Eu tenho aqui uma pergunta de uma pessoa que está nos assistindo, que é uma aluna querida chamada Lídia Porto, né? E ela queria saber o seguinte: ela mandou a seguinte pergunta: como é dado o processo de priorização de projetos, dado que não existe um departamento de inovação?
Muito, muito legal a pergunta da Lídia. No final, tem vários mitos que eu gosto sempre de tentar quebrar e para a pessoa entender assim como se aplica na prática, porque inovação é um negócio muito romântico, né, é apaixonante, mas ele não pode viver só do romantismo, né? Tem que mesclar essa paixão romântica por algumas regras, e a priorização é uma delas importante. Mesmo na 3M, a gente tem 24 unidades de negócio. Então, cada unidade tem sua estrutura. A gente não tem, mesmo numa empresa global, recursos ilimitados, milhões de dólares, 1.000 pessoas. É difícil, às vezes, para justificar um recurso. Então, você tem que ser muito criterioso para saber em quais projetos você vai alocar as suas pessoas, os teus caras de marketing, vendas, o pessoal de desenvolvimento, né? E aí, Tem uma coisa que eu acho muito importante, que também acaba sendo um certo mito, né? Que as pessoas falam como se fosse assim, ó, vamos sexta-feira à tarde, Marcelo, a gente se reúne numa tarde, o pessoal, aqui a gente distribui os post-its, e o pessoal vem dar ideia, né? Traz ideia. Isso é legal, é romântico, mas na verdade não, geralmente não funciona assim. Então, em geral, esse pessoal que trabalha naquela unidade de negócio, vamos pensar, ó, produtos médicos lá na 3M, vende soluções para hospitais. É difícil eu, que não estou envolvido, que não conheço o processo, eu tenho que ter a liberdade até para sugerir, mas no fundo, na prática, quem vai gerar muita ideia para esse negócio é a turma que tem a responsabilidade por esse negócio. É obrigação deles desenvolver, entender o consumidor, as tendências e gerar soluções. Indo muito ao mercado, interagindo muito com o mercado, analisando a concorrência, as tendências de outros países, eles vão chegar com várias ideias de projetos. E aí tem que ter um processo de priorização, tem vários critérios. Você pode fazer da forma sofisticada, simples, mas pode ter uma cara de um Excel com pontuações, ponderações, mas o time vai ter que chegar numa conclusão de, ó, desses 15, 20 ideias, a gente vai conseguir trabalhar esse ano em 3, 4. E são essas que tiveram os maiores pontos nesse critério aqui de crescimento de mercado, de sinergia com o nosso atual portfólio, com o canal, que a gente tem, né, condições de vencer. E aí.
O que acontece? Então, cada área acaba criando os critérios ou escolhendo a melhor forma de priorizar os projetos, é isso?
Isso. A gente tem até um processo padrão lá que você dá no Google lá, que eles chamam de Real Win Worth, né? Se é real, se é vencedor, se vale a pena. Põe lá no Google, vai aparecer. Então, mas no final fica com aquela cara de tabela Excel, que tem vários critérios, várias perguntas, várias pontuações. É uma forma meio standard que a companhia tem. Mas também sempre tem que ponderar aquela parte humana, né? Porque às vezes você põe no Excel, dá os pontos, daí sai uma porcaria, né? Você sempre olhar, rever aquilo que você decidiu, né? Faz lá cartesianamente, claro, mas às vezes também tem algum projeto que você acha que tem que fazer e pondera ali, mas no final você vai ter sempre no ano aqueles projetos que o time, na discussão, na avaliação, julgou que são os mais importantes para alocar esforço, recurso naquele tempo. E aí o time sai com as prioridades.
Legal. Eu queria abordar um pouquinho um tema, né, que também a gente vem abordando aqui no canal com uma certa frequência, e eu sempre que eu posso, eu pergunto sobre isso, né, que diz respeito ao papel da liderança dentro desse processo de inovação, né? Principalmente você não tendo um departamento, e no capítulo 4, né, se vocês forem dar uma olhada aqui, o título dele é A Liderança, o Principal Ingrediente da Empresa Inovadora, né? Então, eu gostaria de ver como que vocês conseguem, né, fazer com que os líderes tenham essa vontade de inovar. E qual é a prática da liderança para conseguir realmente fazer com que os seus times, sejam motivados para continuar inovando sem parar?
Muito bom, Marcelo. Eu sempre falo, né? O principal ingrediente para a inovação, eu até costumo fazer nas minhas palestras aí que eu faço, nas aulas, a gente acaba montando tem um slide que mostra como se fosse um monte de ingrediente de bolo, né? De cozinha. E o principal deles são as pessoas, né? São as pessoas. Tanto o empreendedor, né? O intraempreendedor, que vai querer estudar aquele problema para encontrar uma solução, vai desenvolver sua competência para realizar, e os líderes, que são esses caras que orquestram, ou que inspiram, ou que abrem, ou criam condições de um ambiente para que o intraempreendedor floresça, né? Aquele cara que escuta a ideia, que defende a ideia, que vai reconhecer, valorizar, batalhar para conquistar recursos, né? E priorizar aquela ideia. Então, na companhia, a gente tem. E aí, acabo sempre na 3M citando o tal do guru lá nosso, o emérito, né, o tal do McKnight. Ele tem uma frase que, em geral, as pessoas gostam de levantar lá o iPad, tirar foto dessa frase do cara lá, né? Ele falava vários, né? Um é que tem que delegar responsabilidade e encorajar as pessoas a tomar iniciativa, se a empresa quiser triunfar, crescer. Olha lá, delegar autonomia. Ele falava isso em 1920, 20 e poucos. Subversivo. Hoje é um sinônimo de liderança de alta performance. Tem muita gente que fala, nossos colegas aí, consultores, falam em 2017. O cara praticava isso, e várias outras empresas diferenciadas, né, praticavam isso, de delegação, de dar a autonomia, né? E tinha uma frase muito feliz que o cara falava que é: contrate bons funcionários e deixe. Contrata o cara alinhado, o cara ético, empreendedor, colaborativo, etc. Beleza. Aí você não cria nunca essa dependência passiva, né? Essa postura passiva do teu funcionário. E é sempre um dilema, porque ser humano muitas vezes gosta de ter o controle, né? E gosta de falar exatamente como você tem que fazer. Essa história da tolerância ao erro, na 3M, também é famosa por essa história, né? Que inovar você pode, tem que errar, você tem que ser tolerante com o erro. Com o erro da inovação, né? O pessoal pegou essa frase e colocou como se fosse uma tolerância ao erro de descoberta, de inovação. No contexto real mesmo, do McKnight, lá ele falava que tinha que ser tolerante com esse erro quando você delega a responsabilidade, independente se é inovação. Se você tem que delegar e dar autonomia, a pessoa não vai, às vezes, fazer exatamente como você quer e talvez não funcione tão bem. E você tem que ser tolerante com isso, porque aí a empresa toda cresce junto. Então, ao longo do tempo, lá por cultura, sempre assim, é a postura e a atitude dos líderes, né, que vão influenciando a meritocracia, a postura, o exemplo. E aí a gente foi. Eu, por exemplo, entrei na companhia em 94, né, faz tempo. E eu vi isso, eu vi os gestores já atuando desse jeito, com esse. Não é todo, você fala, todo mundo na 3M assim? Não, mas é a grande maioria. E a gente aprende com o outro, aprende no exemplo, aprende nos treinamentos. E sempre quando há um certo desvio, há um olhar muito interessante de recursos humanos, né? A gente tem essas pesquisas de clima organizacional, você tem muito coach, você tem muito a interação da pessoa de RH, lá o business partner, né? Para garantir que esses líderes todos toquem a música conforme essa partitura do encorajamento, de criar um ambiente de confiança, né, de estímulo, de meritocracia, e assim vai.
Legal. Sabe que em aula a gente sempre coloca essa questão aí da tolerância ao erro como elemento para a inovação, né? Porque a gente sabe, se algo realmente é novo, não vai dar certo da primeira vez, né? Tem que ter uma margem de erro. Mas eu sempre chamo a atenção, né, de que esse erro ele não tem a ver com displicência, né? Quer dizer, a pessoa
Sim.
tentou acertar, né, de todas as formas. E deu errado, ok, né? Daí é o momento de você encorajar e dizer, não, vamos lá, tenta de novo, né? Roda o PDCA e vamos tentar, né? Porque também não pode parecer uma tolerância ao erro do tipo, ah, faz de qualquer jeito, né? Vê como é que dá lá, né? Então acho que é importante a gente, né, recuperar um pouco essa questão para que o pessoal não se engane, né? Que a tolerância ao erro não tem a ver com displicência, não tem a ver com fazer nas coxas, né? Tem a ver sim é com você tentar acertar da melhor forma possível, né? E se der errado, você conseguir aprender com essa experiência. É nesse sentido que você diz e concorda com isso, não é, Luiz?
Concordo plenamente, sempre falo também nas minhas aulas, palestras lá. Tolerância não é com desleixo, com falta de comprometimento, com falta de ética, com uso errado dos processos e métodos. Esse a gente não pode ser tolerante hoje, não podemos dar ao luxo, né, num momento de tão, né, pressão de produtividade, competitividade. Agora, sim, a pessoa fez tudo certo, super comprometida. É duro, porque inovação é aquela coisa. Às vezes eu faço pesquisa para várias pessoas, falo para você, se fala que gosta, se fala que vai comprar, mas alguma coisa na hora H, né, pode não dar certo. Então, essa tolerância à
Legal.
inovação, né, à descoberta.
Maravilha. Olha só, a gente tem mais uma outra pergunta que entrou aqui do Rodrigo Rezende, né? Como que a 3M define o que é e o que não é inovação?
A gente tem um conceito antigo, né, que eu aprendi lá, e que, por exemplo, o Fórum de Inovação da GV, quando publicou lá seu manifesto e suas ideias sobre o que era inovação, ele absorveu muito desse conceito da 3M, né? A 3M acha que inovação é quando você cria valor, quando você está criando valor. Então, é uma solução em cima de problema, como a gente fala, não cai do céu, né? Você identifica uma oportunidade de mercado, um problema, uma experiência ruim ali, talvez, né? Negativa. Aí você joga esforço de criatividade, de disciplina, de estudo, tem que suar a camisa, estuda mesmo, tal, etc. Transforma em algo concreto, pode ser uma invenção ali, né? Um invento, uma patente, um layout, um design, alguma coisa. E ele vai ser inovação quando ele é absorvido pelas pessoas, incorporado, comprado, porque é visto como superior às alternativas existentes. Então, isso a gente sempre defendeu muito, essa ideia de que a gente, por exemplo, estimula a ideia, tal, mas premia na 3M, a gente premia quando tem o resultado, né? Por quê? O resultado significa que aquilo criou o valor. Tinha uma frase antiga, né, de um executivo da companhia que ele falava na 3M lá, que pesquisa é transformar dinheiro em conhecimento. E a gente sempre fez muito isso. E a inovação é transformar esse conhecimento que a gente herdou, conhecimento tecnológico, conhecimento de mercado, de cliente, novamente em dinheiro, ou seja, em resultado, né? Aí a 3M tem as suas classificações internas lá de dizer o que é uma inovação incremental ou uma nova aplicação num novo mercado. É um produto que já existe, mas aí uma outra aplicação, tipo aquelas diagramas antigos, acho que do Ansoff, né? Que mostrava. E o quinto lá, o número 5 nosso lá, que a gente tem uma numeração interna lá, que é a disruptiva, aquela novo produto que não existia num novo mercado. Então a gente sempre define uma alteração que pode ter acontecido, mas que não cria mudança nenhuma de percepção do usuário. Aquilo a gente está mudando a matéria-prima, está mudando um liner, está mudando o um adesivo, mas não mudou nada. Então isso não é, a gente não conta como inovação, né? Outra coisa que muda um pouco a característica, e assim vai. No portfólio, na maior parte das empresas, seja na 3M ou no Google, na Dupont, provavelmente essa inovação incremental vai ser a maior do portfólio. E não tem problema, porque isso vai agregar valor, ela vai trazer uma rejuvenescimento ali, né, na dinâmica do negócio e tal. Agora, a gente, como empresa inovadora, a gente tenta estabelecer um pedaço do nosso portfólio que seja também a inovação mais desafiadora, né, aquela disruptiva.
Legal. Um tema eu acho que é importante também, só fazendo o link aí com as coisas que a gente fala em aula, né? Eu sempre digo, o valor ele é determinado pelo cliente, né? Então o cliente tem que achar melhor, o cliente tem que achar mais bonito, o cliente tem que achar que a Scotch Brite limpa mais, ou ela dura mais, né? Ou seja, ou que né? Eu sou aqui fã dos produtos da 3M, né? Então, por exemplo, às vezes a gente diz assim: ah, a gente pode comprar qualquer post-it? Eu digo não, né? Compra 3M, né? Porque o 3M gruda em qualquer superfície, né? E a gente sabe que alguns da concorrência acaba você botando num vidro, porque às vezes você não consegue na sala ter paredes ou papel, e eles não fixam, né? Então, quer dizer, você tem que ter essa questão do valor, ela não tem a ver com o preço, tem a ver sim com a pessoa perceber algo que ela faz melhor, mais rápido, mais econômico, mais duradouro, quer dizer, tem que ter uma vantagem realmente percebida. É nesse sentido, não é, Luiz?
Sim, e Marcelo, você está falando uma coisa que é muito importante, a gente que trabalha muito com marketing, né, e é uma função muito da minha área também lá, a gente desenvolver essas competências nos nossos profissionais da 3M, né, e sim, gostaria que todo mundo se desenvolvesse nesse sentido, porque, como a gente fala, desmistificando, a inovação não é o cara pensar, caiu a maçã na cabeça, né, o Newton, o Arquimedes, todos esses caras, no fundo, os caras ficavam dias, meses, anos estudando aquele problema, né? A gente também tem que fazer com que os nossos profissionais, se a gente quer ser inovador, mergulhar nos problemas. Essa coisa que você falou no valor, né? Equação preço-valor, né? O price value math lá que a gente muitas vezes tenta fazer, desenvolver, porque primeiro a gente precisa saber quais são os critérios que agregam realmente valor. Você só consegue fazer isso se você for a campo, se você for estudar, observar, entender exatamente quais são os pilares que constroem a percepção de valor dentro, né, da mente do consumidor. Comparar como é que você performa hoje com relação ao que existe no mercado. Então, tem a parte, como eu falei, romântica, né, de intuição e de inspiração, mas tem, para você acertar, Não basta a ideia, né? Como a gente fala, a ideia hoje, para ele se transformar num produto que o pessoal compra, é uma longa jornada, né? Você tem que acertar na comunicação, no preço, na distribuição, na embalagem. Então, tem que suar muito a camisa e usar muito essas competências de marketing e vendas, né? Para que realmente vingue e vire o que a gente mediu com ação, né?
E como você, olha, a gente tem um comentário aqui, né, que diz assim, da Maria Beatriz, que diz que ela é fã da 3M, que as esponjas são muito melhores realmente que as outras, mas são um pouco mais caras, né? Quer dizer, como é que você trabalha com esse tipo de comentário?
No final das contas, em geral, os negócios da 3M são sempre desenvolvidos, desde que eu entrei lá, e antes disso, imagino, né? A 3M sempre opera, porque ela tem essa filosofia de desenvolver tecnologias, entender o consumidor e garantir uma qualidade muito alta nos seus processos fabris, né? De qualidade, etc. Então, ela opera ou busca sempre operar agregando valor, fazendo com que seu trabalho seja para lavar a louça, como a gente está falando, né, de uma forma que seja, né, mais prática, que dure mais a esponja, que limpe mais rápido, etc., que não machuque a mão. Então, você vai inovando, inclusive, criando categorias como a esponja não risca. Então, todo mundo tem uma esponja normal, a gente vai desenvolver uma tecnologia que seja mais suave para tratar determinadas superfícies. Aí você descobre que tem outra necessidade, desenvolve com uma outra tecnologia, entendendo o mercado, uma que seja mais extrema ali de limpeza, mais rápida, mais forte. Você vai colocando isso, bom, certamente provavelmente ela vai sair mais cara em termos de preço, né? O preço desembolsado ali vai ser maior, porque ali está incorporado processo fabril, qualidade, investimento em tecnologia, etc. Agora, só vai funcionar a equação e a gente vai conseguir ser líder de mercado e vender mais, etc. Se quem está do outro lado falar, não, isso aqui realmente vale a pena pagar lá X centavos, reais a mais, porque ele me economiza tempo, ele me faz sentir melhor, ele me deixa com um bem-estar maior ou mais seguro, etc. Seja os nossos respiradores, seja os produtos que a gente vende para oficina de reparação automotiva. Se por um acaso os nossos clientes começarem a perceber que não estão, né, recebendo em troca esse valor adicionado, aí é que a gente tem problema. A gente monitora muito para ter essa equação bem feita, né? A gente sempre olha esse preço-valor.
É porque às vezes eu tenho alguma série de artigos que eu escrevo que fala sobre a cultura popular, né? E na cultura popular e os negócios, tem uma frase que diz: o barato que sai caro, né? Então, às vezes, uma esponja, né, que seja mais barata, talvez ela vai durar, sei lá, uma semana, e uma da 3M vai durar 15 dias, 30 dias, né? Então, às vezes, é essa equação que a gente precisa fazer, não é, Luiz?
É verdade. Tem um GIF aí que uns tempos andou passando pelo Facebook aí que a gente recebia, que era uma coisa. Tinham três botões, eu acho, que era o rápido,
Ah, é.
barato e bonito, não sei, acho uma coisa assim bela.
É, o
E
design
as coisas nunca. Hã?
rápido e barato, né?
Então, é uma equação que não se fecha muito. Porque, né, para eu agregar mais valor, provavelmente eu vou ter que investir mais em tecnologia, numa equipe de vendas, em treinamento, etc. Então, vai me custar mais caro. Trazer muitas vezes até um custo. Embora a gente tenha que se esforçar muito hoje para ter excelência operacional também, né, Marcelo? A gente tem que ter processos muito enxutos, muito ágeis. Mas a gente vai sempre procurar um fornecedor de matéria-prima que não tenha problemas com, né, sua mão de obra, que a gente sabe de onde está vindo a matéria-prima. Então, uma empresa dessas vai ter um processo de qualidade assegurada, de analisar matéria-prima. Então, ela se preocupa muito do que tentar um fornecimento, né, mais barato, etc., assim, sem muito respaldo. E
É, porque
aí,
acaba
enfim, no final, o segredo é isso, né?
comprometendo, né, uma qualidade que a 3M realmente ela é reconhecida por isso, né, em todos os negócios, e vale assim um convite, de certa maneira, né? É, eu já tive a oportunidade de conhecer lá o centro tecnológico da 3M, né, que é um espaço que ela é aberto, acho que as pessoas podem ligar e agendar, depois você pode me corrigir, né, mas é um espaço em que todas as tecnologias da 3M, elas estão à vista, né, tanto para a saúde, para a odontologia, para a construção, né, para a limpeza do lar, e as pessoas podem interagir com os produtos e desenvolver e entender quais são os principais diferenciais. E é algo que realmente chama muito a atenção. Eu lembro de uma das experiências que eu fiz, né, que me marcou assim para o resto da vida, foi uma lixa, né, em que você pegava um pedaço de metal, né, numa lixa tradicional, você colocava um metal assim e tá, ele polia, né, um pouquinho, né? Mas tinha lá uma tecnologia da 3M que os pontos tinham um microscópio lá, você olhava o microscópio e os grãos, não sei como é que chama exatamente aquilo que é feita a lixa, né? Ele é feito todo assim, de uma maneira que você coloca um metal e ela destrói, né? Que é uma lixa e realmente você nota que foi feito muito investimento, né? Quer dizer, essa lixa, muito provavelmente, ela tem que ter um valor de mercado, um preço um pouco mais elevado, porque ele carrega anos de desenvolvimento, de tecnologia, né? E acaba dando um resultado. Eu acho que o cara que opera lá na obra acaba fazendo com que o serviço dele renda mais rápido, né? Faça com maior qualidade. Então, quer dizer, essa equação que eu acho que a 3M sempre fica procurando fazer, não é, Luiz?
Perfeito, perfeito, Marcelo. A conta que se faz é essa, por exemplo, nesse produto que você mencionou lá, que é o Cubitron, né? Uma marca lá para essa tecnologia de abrasivos. Imagina, tem várias coisas aí para a gente comentar. Primeiro, o primeiro negócio da 3M, que é abrasivos, lá em 1905, 7, 100 anos depois, ela continua investindo em conhecimento e inovando nessa plataforma tecnológica. Então, toda empresa inovadora, ela tem que fazer isso sempre. Investir em desenvolvimento, em conhecimento, porque é isso que vai te proporcionar capacidade de desenvolver soluções para né, para atender e agregar valor à vida das pessoas, né? Então, aí na conta, você tem uma coisa que vai custar mais caro a unidade, uma lixa dessas super revolucionárias, ela é mais cara no desembolso. Mas na conta, quando você vai pegar uma empresa, sei lá, que fabrica facas, assim, ela vai ser mais produtiva, ela vai fazer mais rápido. No final, em geral, a conta fica mais barata para a empresa, pela produtividade que ela ganha. A 3M trabalha nos diversos segmentos muito com essa filosofia, com esse princípio, né? De todo o custo total fica até menor, porque você usa essa tecnologia.
E
Essa.
há um serviço, há um processo que você fica acompanhando e monitorando o preço da concorrência para melhor fixar o preço que vocês vão vender o produto, Luiz? Como isso funciona?
Então, é um desenvolvimento, né, que a gente tem impulsionado bastante essa competências de marketing, né, de excelência em marketing, que é a questão de preço, né, preço estratégico, inclusive. Então, a gente fala muito antigo, né, que é o preço em cima de custo, né, mais margem, etc. E, na verdade, você tem que entender todo o sistema ali, todo o contexto do cliente, a percepção de valor. Inclusive acompanhando também o que são as soluções proporcionadas pelos concorrentes. Hoje a 3M do Brasil está muito mais robusta do que nos tempos em que eu entrei na companhia, nessa capacidade de entender a percepção de valor, entender o que os concorrentes, o que outras soluções alternativas estão fazendo. Faz parte do processo de ser competitivo como empresa e certamente faz parte do processo de inovação.
Com certeza.
Eu
Legal.
posso comentar uma coisa também
Ótimo.
do centro técnico, viu, Marcelo, que você falou, que é legal mesmo. A gente já teve mais visitas abertas, né? A gente leva cerca de 8 mil pessoas por ano nesse centro técnico. A gente investiu, então, para criar um prédio e ter todo esse centro de showroom lá, que a gente fala, né? Com as soluções todas que estão disponíveis no Brasil. Mas a gente leva muitos clientes, das montadoras, dos fabricantes, as metalúrgicas, as siderúrgicas, as minerações, os hospitais, os dentistas, as oficinas de reparação, vão lá e junto conosco, isso é um dos investimentos para interação com o cliente, né? Lembra, inovação só se você estiver interagindo com o cliente. A gente leva 8 mil pessoas por ano lá, deixa aberto, para a gente discutir o que que é problema, o que que dói, quais são as dificuldades, e ver se a gente consegue colocar o nosso time à disposição desses problemas.
E quem está nos ouvindo aqui, assistindo, se quiser visitar o centro, como é que é o procedimento, Luiz?
Tem duas formas, né, talvez. A mais fácil é se você já faz parte de uma empresa que já é atendida pela 3M, né? De alguma forma. Trabalho lá numa empresa lá do Sul, Fachini, não sei, Marco Polo. E esse pessoal, ele tem acesso à equipe da 3M, fica bastante fácil organizar esse tipo de visita, né? De levar um cliente já existente, o pessoal já deve saber o caminho das pedras. A gente tem nossa equipe de vendas, que tem inclusive essa missão, né? Essa missão de levar a gente para o nosso centro técnico. Se você não tem um contato nenhum, é legal tentar fazer um contato via alguma organização. A gente recebe muito a turma da Anshan, por exemplo, Câmara Americana, ou da Associação Comercial Industrial, recebi na sexta-feira agora o pessoal aqui de Campinas, ou universidades, ou federações, então Fiesp, Fiergs, Fiep, a gente já recebeu muita gente, Endeavor, Sebrae, fica mais fácil. Individualmente, talvez tem que tentar lá no Fale com a 3M, né, o serviço, e aí buscar esse contato e uma agenda.
Legal. Vamos, o papo tá bom. Várias pessoas ainda mandando, ó, o Marcos Sgarbi, que foi meu aluno e é da sua equipe aqui, mandando um abraço, né? O Renato Cecchettini aí mandando um abraço, o Alexandre Trantini mandando um abraço, e que são pessoas que são nossos amigos em comum, né? Que conhecem tanto a sua trajetória quanto também, né, ou foram meus alunos ou meus colegas, tá aí só para registrar o pessoal. A gente tenta não passar mais do que uma hora de conversa, até porque a gente depois tem esse vídeo no YouTube, ele vira nosso podcast, e hoje a gente conseguiu aí, com o apoio de uma empresa que eu gostaria de citar, que é a Ciclano Vídeos, né, que é lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a gente está conseguindo pela primeira vez transmitir simultaneamente pelo YouTube, pelo Facebook, né, e conseguindo gravar aí. Eu quero agradecer aí o pessoal que a gente hoje fez vários testes para que isso acontecesse, né, e realmente o Maurício Castro aí acabou dedicando parte do domingo dele também para a gente conseguir botar isso no ar. E eu gostaria de, para encerrar, né, a gente ter aí uns 10 minutinhos. Porque no livro, e eu sempre uso em aula com meus alunos e gosto de citar, os 15 princípios de uma empresa inovadora que você coloca aqui no final do livro. Inclusive, no livro você diz que você muitas vezes cita no final das palestras, né, com esse, com seu esse resumo. Então, eu gostaria de fazer a seguinte dinâmica, né? Eu falo um pouquinho o título. E você comenta rapidamente cada um desses princípios. Pode ser assim?
Claro.
Legal. Então vamos lá. Primeiro, desenvolva e comunique a visão estratégica.
Então, eu acho super importante esse princípio porque as pessoas muitas vezes falam, como a gente brincou lá no começo, né? Vamos nos reunir agora na sexta tarde lá e a gente distribui os post-its e o pessoal vem com ideia. Na verdade, toda organização, seja você no seu departamento, e não é da empresa inteira, em recursos humanos, ou cara de finanças, ou cara de marketing, esse pessoal tem que saber para onde quer ir. A visão do seu departamento, da sua área, ou, se a gente está falando da empresa como um todo, para onde essa empresa quer ir. Ela tem que estabelecer quais são as novas áreas de negócio, as adjacências que ela deveria explorar, a visão de futuro dela, que outros produtos, que outros serviços devem ser incorporados. Porque aí sim você coloca máquinas, pessoas, né, a mente e o coração das pessoas para perseguir esta visão. Se eu não sei para onde eu quero ir como empresa, muito, muito difícil inovar, e esse processo de ficar trazendo ideias aleatórias, randômicas, muito pouco produtivo, né? Não é por aí. Então, por exemplo, na 3M, a gente tem muito claramente em cada negócio para onde a gente quer explorar. É uma visão construída pelo time, mas as pessoas têm que construir para onde quer ir, aí coloca a turma para buscar projeto, ideia em cima disso. Então, criar esse mapa e comunicar para o time, para todo mundo contribuir em cima do mapa. Você até deixa, não é para engessar também. E se eu tiver alguma ideia fora do mapa? Tudo bem. Tem que criar um ambiente confiável onde as pessoas possam vir e trocar essa ideia. Mas 90% do tempo a gente tem que seguir um mapa, senão é muito frustrante, desperdiça tempo, dinheiro, energia.
Ou tem uma conexão, né, com a estratégia da empresa. Segunda questão que você falou um pouquinho, só para a gente comentar aqui também, mantém a conexão com os clientes.
Bom, a gente fala, inovar é criar valor. Eu só crio valor se eu entendo o que que é valor, o que que são as necessidades, os problemas, as experiências dos nossos clientes. Então, por exemplo, na Teresina eu falei que tem um centro técnico, que é uma ferramenta, né, um investimento, mas todo funcionário da 3M, a gente não pode ver esse cara dentro do escritório todo dia. É uma regra, a gente sai lá, assim, tá todo dia tá errado. Você tem que estar no campo. E aí, dependendo do negócio que você tem, se você quer trabalhar na área de produtos médicos, no final das contas, seja na área do laboratório, de marketing, você tem que ir lá no hospital, você tem que ver, dar banho em paciente, ver, acompanhar a cirurgia, você tem que assistir. Como é que são os dias? Porque só assim é que você vai estar sensível e entendendo o contexto para poder agregar valor.
Legal. Terceiro, delegue responsabilidades.
É aquele princípio muito grande de criar uma empresa de intraempreendedores, né? Porque a gente comentou um pouco lá, se você cria, e eu até escrevi um artigo agora na Endeavor aí, semana retrasada, né? Falando sobre essa síndrome de muito líder que cria empresa. E tudo gira em cima dele, e sempre ele que dá a palavra e as ideias tem que vir dele. Isso é um grande problema, né? Ficar extremamente travada, a empresa atrofiada ou hiperatrofiada nesse centro. Então, uma empresa que se pressupõe inovadora, ela tem que permitir com que outras lideranças surjam, né? Como é difícil no Brasil, né? Que você tem hospital filantrópico, você tem federação esportiva, você tem partido político e todo mundo ali querendo ser eternamente o líder. Isso é totalmente anti-inovação. A inovação é você conseguir criar equipes, pessoas que são complementares e que todo mundo cresça, todo mundo seja ativo. Isso é chave, talvez um dos pontos mais importantes para uma empresa inovadora.
Legal. E ele tem a ver com o próximo, que é o prepare lideranças.
Ah, isso. Então, se isso é uma verdade, na meritocracia, nos valores dos grandes líderes, né, a gente tem que praticar isso. Mas a empresa, ela para conseguir alavancar esse potencial de liderança em cada área, ela vai ter que fazer um investimento em treinamento, em desenvolvimento, em coaching, numa estrutura organizacional que permita isso, usando ferramentas, né, como essas ferramentas de pesquisa de clima, etc., né? Esse é um dos maiores investimentos que uma empresa pode fazer, né? Porque a gente já falou em algum momento. Em cada departamento, se eu tenho um líder que não é bacana ali para inovação, centralizador, não meritocrático, que joga com favoritos, que não abre espaço para as pessoas, que não reconhece, aquele departamento é uma terra arrasada. As pessoas não vão querer trabalhar e dar o sangue, pensar com paixão e querer aprender, porque vai estar travado lá. Então, cada área é o maior investimento que a gente tem que fazer, é desenvolver esses líderes para que eles possam orquestrar suas equipes nesse sentido.
E tu vê como os princípios estão ligados, né? O quinto é estimule o empreendedorismo corporativo.
Ah, então, na sequência do que a gente está falando, né? A 3M criou vários mecanismos que tem essa história dos 15% que a gente falou, da regra, né? Mas é esse princípio. Eu, na minha história da 3M, tem vários projetos que alguém me pediu para fazer, outros, porque eu sei que esse ambiente estimula e quer que eu traga um novo conceito, não precisa ser necessariamente produto, né? A gente fala inovar, não preciso trazer um novo post-it. Eu posso trazer uma nova forma de explorar algum canal de vendas ou uma forma de atendimento ao cliente, assim, mas hoje é uma regra nossa, né? Todo funcionário é avaliado lá para que eu sou capaz de empreender projetos dentro da organização. Tem voz ativa, né?
E aqui você fala, o sexto princípio já é reconheça os melhores, né? Como é que essa forma de reconhecimento ela acontece? Como é que você sugere que ela aconteça?
Tudo depende muito da própria cultura de organização, porque não tem uma organização que é melhor que a outra, né? São entidades, são seres, como se fossem pessoas, né? Então, a 3M não é melhor que outra, etc., né? Ela tem uma cultura própria. Em cada cultura, talvez tenha um código, símbolos, valores. E aí, esse reconhecimento tem que ser compatível. Então, na 3M, por exemplo, a gente tem muitos mecanismos. E é claro que a gente gosta do dinheiro, do 14º, quinto salário, do bônus, etc. Mas, em geral, na cultura da organização, é muito mais importante essa visibilidade da pessoa que fez algo diferente perante a comunidade, perante todos os funcionários, faz o vídeo dela, coloca na intranet, divulga, recebe num evento físico onde a pessoa vai no palco, recebe, é elogiado, ela apresenta o projeto, impacta a carreira, não é uma recompensa pontual ali, está aqui o seu dinheiro, mas se você faz uma coisa diferente consistentemente, isso tem que impactar a carreira. Então você vai fazer um assignment em algum lugar, vai para algum outro país, ou vai fazer um desenvolvimento, um curso, uma experiência aqui, etc. São coisas como essas, né, de desenvolvimento da pessoa, de crescimento da pessoa, de valorização dela dentro do sistema. Isso é no nosso caso, né? Há outras empresas talvez tenham outros códigos, precisa fazer sentido, mas quem está lá dando sangue ou criando coisas, ela tem que perceber que está sendo valorizada naquele sistema, né?
Com certeza, eu estou com um aluno que trabalha com incentivo na aula e ele estava comentando como esses prêmios, que não são em dinheiro necessariamente, mas que você dá uma viagem, uma experiência, né, eles acabam rendendo muito mais. Olha só, o sétimo, assuma riscos e tolere erros. Eu acho que a gente já falou bastante. Eu gostaria que você usasse o seu tempo agora para falar um pouquinho sobre aposte na diversidade.
A questão da diversidade é um valor hoje, né? Um tema super importante para toda organização. Na 3M é algo muito forte hoje em dia. Uma parte sempre desse princípio que a gente fala em inovação, né? A inovação ou a criatividade, principalmente, a perspectiva diferente sobre algum problema. Se eu contrato caras como eu, né? Que fiz propaganda, que fiz administração na GV, que fiz pós-graduação, que morei ali em São Paulo, Campinas. Então, se todo mundo for igual a mim, provavelmente as nossas perspectivas, as nossas experiências vão levar a situações, a repertórios muito similares. Bom, o processo criativo, a gente explorando esse ingrediente dentro da inovação como um todo, ele pressupõe, ele requer que tenham perspectivas diferentes, repertórios diferentes, colisão de ideias. Então, a diversidade, quando a gente fala de, né, background, de formação, e aí vai de orientações as mais diversas. Então, isso é muito importante para uma organização. A 3M hoje tem incluído, inclusive, isso como políticas internas, né, regras. Já é um valor da companhia, mas né, de diversidade, papel da liderança feminina cada vez mais, né, os LGBTs. Então, mas não só isso, é profissões diferentes, o cara do Nordeste, o cara que morou fora, o cara do Sul, o cara do Centro, misturando, porque isso enriquece, né? Traz essa colisão de ideias que geram soluções inovadoras.
Legal. E isso tem a ver já com o nono, né, que é incentive a colaboração, né, que é fazer com que as pessoas possam, né, trabalhar com pontes entre áreas e também com colaboração externa, não é, Luiz?
Marcelo, e se você perguntar para a gente lá, talvez o que é mais característico na 3M? 3M teve uma lançamento de uma plataforma de marca, né, recente, uns 2 anos, plataforma global. E numa pesquisa que foi feita, qual era o ingrediente talvez que mais caracterizava a essência da inovação da 3M? Era a questão da colaboração. Na minha história na 3M, é impressionante como as pessoas lá dentro da organização se dedicam a receber uma outra pessoa, gastar o tempo delas, né, investir o tempo delas para explicar, para ensinar, mesmo que isso talvez não tenha um resultado prático na visão dela. Então, quantas vezes eu já ajudei uma pessoa lá da Holanda, do Brasil, mas da Holanda, da Índia, que quer saber do projeto, ninguém vai saber disso, mas eu faço com paixão. E ontem ou amanhã, eu é que preciso dela. Então, a gente tem muitos mecanismos de colaboração dentro da companhia. Tem um que é genial, que chama Tech Forum. É desde 1951. A comunidade técnica se organiza, e aqui no Brasil, por exemplo, são mais de 100 pessoas, 140 por aí pessoas, que se encontram sempre, não é obrigado ou porque o diretor, a diretora, é porque eles querem estudar e trocar ideias e figurinhas e conhecimento entre si em alguns temas. É voluntário. As pessoas, isso está na cultura da companhia. Então, esse é o maior segredo para que a gente faça uma ideia que surgiu numa área, num determinado produto, migrou e foi aplicado num outro produto, num mercado totalmente diferente. A gente às vezes faz uma árvore genealógica assim de tecnologias. Você vê o paciente zero, o primeiro produto que a gente trabalhou, por exemplo, em não tecidos, que é uma fita de laço de presente, Você vai parar em fralda, você vai parar em casaco anti-isolante térmico, você vai em respirador e assim por diante. Pra, a
Legal,
gente falou muito para
legal.
dentro e para fora também, Marcelo. Para fora, obviamente, parceria com as startups, parceria com as instituições de pesquisa, com outras empresas, né? Agregar forças no desenvolvimento de soluções.
Legal. Olha o décimo. Continue crescendo com foco no futuro.
Ah, isso é vital porque muita empresa pode ficar agarrada no seu modelo de negócios de sucesso hoje, né? Então eu costumo brincar, quando eu entrei na companhia, talvez uma das maiores áreas nossas era a de retroprojetor, transparência. Talvez muita gente nem lembre disso hoje. A gente lembra, Marcelo.
Com certeza.
E isso durante anos foi definhando e vai perdendo. Então imagina se a gente fosse só, como várias empresas, né? Era só daquele negócio. A gente foi pioneiro naqueles materiais de gravar áudio e vídeo. Não sei se o pessoal lembra, mas lá nos anos 30 a gente fez parceria com o Bing Crosby, o cantor americano lá, para poder gravar o programa de rádio dele. E não tinha, era sempre ao vivo. Isso em 90, durou até 95. Então, o importante é você não ficar agarrado na tua história de sucesso, você investe e mantém esse negócio, mas você sempre, como empresa inovadora e como executivo profissional, você tem que ficar olhando quais são as oportunidades, os desafios que tem para frente e realoca o recurso lá. Então, hoje a gente está olhando sobre saúde, a gente está investindo em energia renovável, energia solar, tem parceria com a Tesla, parceria com o Google, na área de saúde, de informação. Porque é isso, né? Hoje a gente vende esses negócios, amanhã é outra coisa. Então você está sempre tendo que postar ficha como profissional, né? Nós aqui temos que olhar sempre para frente.
E às vezes isso significa a necessidade de abrir mão, né, de linhas de negócios e coisas, porque a empresa ela tem um recurso finito. Então, se ela não abre mão do que é o passado, desapega um pouco do passado, né, e naquilo que é mais rentável, ou porque às vezes aquilo vira commodity e outros concorrentes estão fazendo já com a mesma qualidade, né, é o momento de investir, não é, nesse tipo de negócio. Olha só, 11º aí, a gente estabeleça processos de gestão adequados.
A gente tem que falar também porque processos, né? Para não ficar com aquela visão só romântica de que a inovação é a criatividade, é o processo do brainstorming, né? Da ideação como um todo. A gente falou, é bastante complexo da ideia ir até o final e ser lançado com sucesso. Então, tem muito de disciplina, tem muito de gestão de projetos, de times multidisciplinares, seguindo um certo padrão, certo processo para avançar no tempo e chegar mitigando os riscos e chegando a uma solução ideal para lançar e gerar resultado.
Legal. Ó, desenvolva ao máximo a sua competência, suas competências centrais.
Eu gosto de falar disso fazendo essa ligação com a questão do conhecimento, né? Então, a 3M, por exemplo, ela tem algumas competências muito fortes. A gente tem que estar consciente de que essas são alavancas, como no nosso caso, a área de pesquisa e desenvolvimento. É claro que hoje tem muita coisa digital, mas a empresa tem ainda um core muito grande de manufatura e a alavanca de pesquisa e desenvolvimento é chave. Então a gente continua, por exemplo, investindo fortemente nesses princípios, estudando quais são as tecnologias que a gente precisa. Por exemplo, se a gente investir em nanotecnologia, em cerâmica, biotecnologia. Agora a gente está falando de internet das coisas, de sensor. A empresa era uma empresa com base petroquímica, né? Mas é claro que a gente está abrindo novas competências, plataformas para poder competir no futuro. Então, investir nessas áreas de conhecimento tua que são chave, você sempre precisa fazer isso, né?
Muito legal. 13º, monitore o seu progresso.
Tem essa parte da disciplina de novo, né? Com o processo que a gente falou, mas você precisa ter alguns indicadores, senão a própria companhia, quando você está tentando trabalhar com inovação, ela vai sabotando e minando. Ah, esses caras estão aqui fazendo workshop, palestra de criatividade, caixa de ideias, mas cadê? O que que eles estão fazendo que está fazendo resultado, né? Então, de alguma forma, a gente tem que criar alguns indicadores para, no jogo corporativo, todo mundo manter essa confiança de que a gente está progredindo em várias frentes. Óbvio que o melhor de todos é quando você traz resultado hard money, né? De alguma forma, ele trouxe lucro, reduziu custo, melhorou margem. Mas existem, obviamente, outros indicadores que não são hard money, mas você sempre precisa definir e medir para sentir esse progresso, né?
Muito legal. O 14º é um item que eu acho que tem assim muito a ver com o momento que a gente vive hoje no Brasil. Olha só, cultive a ética como um valor inflexível.
Ah, isso a gente gosta muito de falar, né? Na 3M tem acho que uma coisa que é mais falada do que inovação, que é a parte ética. Todas as reuniões dos principais líderes, toda vez que o presidente faz uma reunião, né, pública ali com o time, ele vai falar da ética, que tem que fazer do jeito certo. E quando você está falando, a gente está puxando para inovação, né? Ética permeia qualquer processo, deveria, né? E o Brasil tão carente disso é tão importante. Mas no processo de inovação, para contextualizar, você precisa saber e tem comprometimento. O que vai acontecer? A matéria, da onde vem a origem da matéria-prima? Esses parceiros fornecedores, como é que eles trabalham? Né? A qualidade, a mão de obra, o ambiente deles, o descarte, né, do seu material, vai? Como é que é feito isso? O impacto que vai fazer no meio ambiente, o impacto social? Tudo isso tem que fazer parte de uma empresa, de uma organização e de profissionais integrais, né, plenos. E pensem nesse todo tão importante. A ética é o pilar número um para nós.
E não fazer algumas práticas, né, como a corrupção, como a propina, né, e como outras coisas, né, Luiz? Porque eu acho que isso é bom que fique bem claro, né, que é importante que as empresas evitem isso, né? Porque se fala tanto assim dos políticos, que são quem acaba ficando muitas vezes com esse dinheiro, mas também há uma parte das empresas que se dobram a essas práticas, e a gente sabe que existem empresas éticas, como a 3M, que acabam evitando esse tipo de comportamento, né?
É, eu durmo bem nos 22 anos que eu trabalho lá, porque a gente sabe, assim, é um princípio, a gente não faz jogo, não faz atalho, assim, joga só do jeito certo. Se não, para de vender, perde o negócio, porque é melhor.
Legal. E por último, isso acho que coroa aí todo o processo. Eu gostaria que você falasse como 15º princípio: faça o que você mais gosta de fazer.
Esse é um princípio. Eu costumo fazer em algumas palestras, até adoro falar dessa parte, né? Que é a parte da criatividade de cada um de nós, né? De cada um de nós. Porque uma empresa inovadora, ela é uma mistura de duas coisas. Você tem o que a gente fala muito na gestão de inovação, né? Você tem que ter um sistema com esses ingredientes todos, né? Você tem então ter a meritocracia, o investimento nas pessoas, estratégia, visão, tecnologia, métrica, processo. Bom, eu crio um ambiente favorável para a inovação. Mas se eu não tiver quem está lá usufruindo desse sistema, o cara não está sabendo o que ele está fazendo lá, ele está acordando, indo para a empresa, querendo ir embora, contando tempo lá. Aí não funciona. Não funciona nem ter um sistema sem a pessoa, né? E também não tem uma pessoa que está apaixonada, quer aprender, quer estudar problema, quer fazer acontecer, mas a empresa tem um sistema que não funciona. Então, o ideal, o match perfeito é esse casamento entre a pessoa apaixonada e o sistema. E aí a tua pergunta é, faça o que você, se você trata da sua vida profissional como objeto de paixão, né? Aquilo que você acorda, é muito da gente na 3M, né? Você gosta daquilo que você faz, você gosta de interagir com aquelas pessoas, você quer estudar aquele assunto. Você vai para o mercado achando que aquilo é relevante, que você quer transformar algum processo, seja no hospital, numa empresa de energia, numa rodovia ou dentro de casa. Aí é que você está motivado para aprender, para colaborar e para gerar soluções que fazem sentido, né? Tem que ter significado, né? E isso é vital
Não, com certeza.
para
E
hoje.
hoje eu, assim, já me encaminhando para o encerramento, né? Vejo que você, né, é um exemplo disso, que está aqui se disponibilizando, né, nesse domingo à noite que a gente está gravando ao vivo. Vai ter gente que vai ouvir no podcast, vai ouvir no YouTube depois, né? Mas eu agradeço demais a sua disponibilidade aí, essa lição. A gente tem vários comentários, depois eu sugiro que você veja lá, que são muito positivos com relação ao nosso papo, né? E agradeço mais uma vez sua disponibilidade. Só deixando que você também me corrija, hoje lá na 3M, no site da 3M do Brasil, há uma área, né, voltada para inovação, que o pessoal acha materiais, fóruns, não é? Vários recursos para quem quer conhecer um pouco mais a história e as práticas de inovação da 3M, não é isso?
Perfeito. A gente criou já há alguns anos, vai sempre transformando, né? Porque a coisa nunca para de evoluir, a gente sempre tem ideia, etc. Chama 3minovação.com.br. Lá vai ter um monte de aula, um monte de exemplo, um monte de vídeo com funcionários nossos, com colegas, colaboradores externos também. Marcelo, uma hora você escreve lá também, sempre ajuda, é bem-vindo.
Estou à disposição lá para gravar, para fazer o que for o caso, tá bom? Ó, muito, muito obrigado, Luiz, aí, sucesso aí, continue a 3M sendo esse exemplo, né? Porque a empresa é uma empresa multinacional, mas ao mesmo tempo no Brasil ela tem a fábrica, quer dizer, ela produz, e ela produz também conhecimento, pesquisa, né? E é disso que a gente precisa, que a gente tenha empresas que não precisam ser só de capital nacional, mas que não sejam aqui, vim aqui só explorar as coisas que a gente tem de matéria-prima, mas que possa usar o melhor aí do nosso negócio. Então, muito, muito obrigado aí, Luiz, e convido você e também quem está nos acompanhando, no próximo domingo a gente tem a Paola Tucunduva, né, também uma super amiga e profissional, assim, super competente, que vai falar sobre os comportamentos do empreendedor de sucesso. Então, eu espero vocês, agradeço mais uma vez aí, Luiz, e fico à disposição para o que for necessário, tá bom?
Muito obrigado, Marcelo, e parabéns aí pelo seu trabalho. Você também, como a gente, é um apaixonado pela inovação, pelo empreendedorismo, tentando transformar o Brasil. Agradeço. A gente é apaixonado. Se fosse meia-noite ali do domingão, a gente também estava fazendo. Conta sempre comigo e um abraço a todo mundo que assistiu.
Valeu. Obrigado, Luiz. Tchau, tchau. E até domingo que vem, e até o próximo podcast. Estamos aí. Valeu. Tchau, tchau.